você, Mauro Betting.
Para falar que o Flamengo não perdeu para um time qualquer, perdeu para o Independiente del Valle. Eu acho que vale falar rapidinho daquele que a gente falava antes do, no bloco anterior, Miguel Ángel Ramírez. É um espanhol de 35 anos que começou a trabalhar na base do Las Palmas aos 19 anos, isso lá em 2004. Aí depois ele foi para o Alavés, onde ficou só 2 meses, que ele foi trabalhar no Aspire, um clube do Qatar, onde trabalhou inclusive ao lado do Xavi. Em junho de 2018, ele deixou a base desse time no Qatar para coordenar a base do Independiente del Valle. Então ele chegou à América do Sul, ao Independiente del Valle, em junho de 2018. Em 7 de maio de 2019, ou seja, pouco tempo atrás, ele assumiu a equipe principal. E desde então são 46 partidas, 22 vitórias, 3 empates, 11 derrotas, ótimo desempenho, 85 gols marcados, incluídos 5 de ontem, e 55. Agora eu queria falar uma coisa que é muito importante. Quando ele chegou em junho de 2018, que não é tanto tempo assim, ao Equador, antes dele acertar com o Independiente del Valle, ele fez uma longa entrevista com os seus futuros empregados. Ele falou: queria conhecer como é que jogavam meus antecessores. Como é que eram os caras da base? Qual era a filosofia de trabalho da base?
Ele quis ouvir quem? Os empregadores.
Os empregadores, ele queria saber o que pensavam do futebol, os antigos treinadores, os caras que ocupavam o posto dele.
Ele que analisou o currículo.
Que analisou o currículo e aquilo que se pretendia. Não só o pessoal explicou o que queria. Ele queria saber o que já havia sido feito na base e também qual era o currículo, ou não só o currículo, isso você pode ver na internet. Quais ideias dos treinadores antecessores do Independiente del Valle? Então assim, é um cara já diferente, estou falando de um cara de 35 anos e já Liga Pro da Europa, que aliás é onde ele quer ir. O contrato dele termina em dezembro de 2020, pode ser um pouquinho mais para frente e tal, mas a intenção dele não é vir ao Brasil, não é vir à Argentina e nada contra, ele quer voltar à Europa, ele quer trabalhar em clubes de ponta da Europa e é um desejo dele. Não estou nem falando que é bom ou que é ruim, enfim, é o que ele tem, e pelo trabalho excelente, porque não só ontem 5-0, é só ver o que fez na Recopa contra o próprio Flamengo, o título da Sul-Americana, o que havia feito contra o Corinthians aqui em Itaquera no ano passado, então não é por acaso. E também não é por acaso, aí não é só o mérito dele, alguns jogadores, como por exemplo o cara que fez o primeiro gol ontem, o Moisés Caicedo, que dá pra dizer, que hoje é o tema, né? É um novo Patrick de Paula, é o Patrick de Paula equatoriano. O que o moleque joga, já tinha me falado, e tô falando aqui muitas coisas que o nosso querido companheiro Josa Novares me passou aqui sobre o trabalho do Ramírez. Ele já havia falado, dá uma olhada nesse moleque, antes do jogo eu vi. E aí pode achar no YouTube e tal. E o que ele fez, a jogada do primeiro gol, corta a luz, o drible, pô, e tem 18 anos. E já está sendo avaliado em 50 milhões de euros, coisa do futebol interplanetário. Então não é só por acaso. São bons jogadores, um trabalho já de algum tempo, o Independiente del Valle foi vice-campeão da América. Então o Flamengo não perdeu para um time qualquer. E o grande mérito do Independiente del Valle é que fez do Flamengo um time qualquer. Parecia um bando. E aí é o problema do Domi, aí é o problema dos jogadores que estão mal fisicamente, estão mal tecnicamente. Não vou dizer que estejam querendo derrubar o treinador, mas o Domi, e até uma maldade falar que ele já perdeu o mesmo número de jogos que o trabalho excepcional do Jorge Jesus, mas é meio que por aí. E olha, foi 5-0, se fosse 6 ou 7 não seria nenhum absurdo. Tem altitude? Tem. Tem um time que me parecia já mal preparado fisicamente, o Flamengo? Ah, creio que sim. Tem uma má fase técnica geral ruim? Tem. Escolhas infelizes do Domi? Também. O Flamengo estava espaçado como parecia um time qualquer, um bando. E aí é um problema. Se o campeão da América, o melhor time do Brasil, ainda é disparado e, para mim, ainda favorito em tudo que vier a disputar, tá desse jeito, imagina o resto que tá atrás.
Sim, mas e o Independiente del Valle? Estava cumprindo quarentena, né? A gente tem falado aqui nos últimos tempos.
Mas ele vinha jogando, né? Por exemplo, não é como o River Plate, que a gente vai ter que falar muito mal do São Paulo, que o River Plate não jogava havia 6 meses.
Sim.
Como o Bolívar, que enfrentou o Palmeiras.
Sim, vinha jogando, mas o Flamengo jogou o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, começou o Campeonato
Brasileiro. Não, o Flamengo voltou antes que o Independiente del Valle.
Todos, isso que eu estou dizendo. Quer dizer, os
times brasileiros. São problemas do futebol brasileiro como todo.
A gente bate na tecla que quem começa antes, tem não sei o quê, aqueles discursos que são verdadeiros. Aí vai pra bola rolando no campo, você vê que não é bem assim. Então tem alguma coisa que não desacorçoa, como diria o poeta. Flávio Prado, quero ouvi-lo, depois o Bruno também, sobre essa pancada que está sendo comentada em todos os cantos, não é só no Brasil. Verdade. Afinal de contas, o campeão brasileiro, campeão sul-americano, ricão. E isso é uma virtude, afinal de contas é bom que tenha dinheiro para poder fazer um bom elenco, pagar as pessoas, enfim, tudo bem, mas tomou uma pancada que se bobear, pega o avião pro lado errado, vai para um outro destino. Diga, Flávio Prado.
Aqui a gente ainda está considerando vexames coisas rotineiras. Vexame, rotina não é vexame. Toda hora o futebol brasileiro dá para fazer. Né? E daí? E daí? Era a seleção brasileira, tomou de 7. E o Flamengo tomou de 5. Os times pequenos da Argentina vêm aqui toda hora e eliminam grandões. Toda hora acontece isso. É que ainda tem aquele narizinho empinado do futebol brasileiro. E daí? E daí? Somente os times brasileiros. O Flamengo teve um momento de exceção ano passado, aquele encaixe do time do Jesus. E aí ontem eu tava lendo, eu acompanho muito, muito, muito Twitter, muito site da Argentina, que eu gosto muito do futebol argentino. Não sei se vocês já perceberam isso.
Agora eles, é surpresa, mas esse programa é de informação.
E eles elogiaram demais a seriedade dos jogadores argentinos, que estavam sem jogar, mas todos em condições físicas plenas. Eu vi um pedaço de Racing Nacional, pênalti que deram pro Nacional para ganhar do Racing, uma vergonha. Uma coisa absurda. Primeira derrota do BKSS com o Racing. Um negócio vergonhoso. No mais, o Boca venceu tranquilo. Também. O River passeou aqui contra o São Paulo. Resultado injusto pro River. E portanto, os caras, eles têm até uma cabeça profissional diferente. O Domi já reclamou da condição física do Flamengo, que os jogadores não estavam bem preparados. Houve uma mudança de filosofia, é verdade, que tem outro tipo de exigência física, mas parece que o pessoal foi largado. Na quarentena, os caras se largaram completamente. Não houve a responsabilidade que, por exemplo, parece que os jogadores argentinos tiveram. E aí pega um time como esse, que é muito bem treinado, que é diferente. Se olha um time europeu, se olha um time treinado por técnico argentino, é diferente. A postura tática é outra. É outra
professor
coisa.
Professor Ramírez é espanhol.
É espanhol. É outra coisa. É outra conversa. E você vê o time do Del Valle que deita e rola. O Mauro lembrou aqui, foi um dos jogos mais engraçados dos últimos tempos. O Del Valle fazendo o time do Corinthians parecia um time de tonto. Eles ficavam brincando. Parecia aquele jogo de bobinho. Não precisa nem falar quem era o bobinho, né? Deitaram. E ontem o Flamengo foi bobinho. Então não tem jeito. Tem jeito. É uma diferença enorme. Um time que ainda carece de encaixe, a gente não sabe se vai ter, porque o condicionamento físico dos caras está muito abaixo, até por irresponsabilidade dos jogadores. O Domi está chegando, está mudando uma filosofia e parece que há uma certa dificuldade de captação, ou seja, é uma limitação intelectual, estou falando de futebol, tá? De mudança tática, tem muita dificuldade. Acertar um jeitinho, não consegue mudar um pouco, sabe? Tipo assim, você tem que dar dois passos para lá, o cara já tem uma dificuldade tremenda. Teve aquele encaixe com o Jesus e não consegue sair daquilo. Uma dificuldade tremenda. Então, é mais um vexame, mas outros virão com certeza.
Bom, eu quero ouvir, claro, atentamente o Bruno Prado e a gente vai falar ainda mais sobre isso, porque eu acho que não é só isso. Acho que foi uma pancada justa. O Mauro acabou de dizer que poderia ser até maior, mas eu acho que tem coisa aí. Bruno Prado, queremos ouvi-lo.
Bom, o Flamengo, ninguém esperava um 5-0, óbvio. Eu esperava uma derrota, sim. Acho que o Del Valle era o favorito para ganhar o jogo. Para mim, o Del Valle é candidato ao título. Não é só um time que pode chegar longe, acho que ele é candidato ao título. É o único que eu vejo de fora, de Brasil e Argentina, que pode quebrar isso aí, né? Nos últimos anos, nos últimos 20 e poucos anos, só 4 vezes Brasil e Argentina deixaram escapar o título, e se acontecer esse ano, acho que vai ser com o Del Valle, que já foi vice-campeão e já foi campeão da Sul-Americana ano passado, né? Uma coisa sul-americana muito recente. A goleada, acho que vai muito do duelo entre um time que já é muito bom como time, que é o Independiente Del Valle, contra um time que ainda não é um time bem formado, que pode vir a ser um time bem formado se deixarem o Domenech Torrente seguir, se o Flamengo tiver se tiver convicção do que está fazendo. Existe uma diferença entre o Jorge Jesus e o Torrente, que a direção do Flamengo, se ela souber, se ela tiver isso muito claro, ela vai deixar as coisas seguirem. Porque normalmente, quando você escolhe um técnico, você avalia técnicos aqui no Brasil, a avaliação assim é muito rasa. Ela é assim: é novo ou é velho? É estrangeiro ou é brasileiro? É ofensivo ou é defensivo? Não sai muito disso. São esses três pilares, vamos dizer assim. Aí o Domi se encaixava. Jesus, estrangeiro. Ok, Domi, estrangeiro. Jesus, ofensivo. Domi, ofensivo. Então fechou, é esse que nós queremos. A maneira de atacar é muito diferente. O Domi, ele joga com jogadores posicionados esperando a bola chegar neles. O Jesus, ele quer que os jogadores se aproximem da bola. O Jesus tem a bola, mas como referência o Domi mais o espaço. Vamos dizer assim, o Domi era auxiliar do Guardiola, ele segue o estilo Guardiola. O Jesus é mais Klopp, para fazer uma comparação com os melhores técnicos do mundo. Então tem uma diferença que o time ainda está se adaptando, e ontem pegou um baita time e tomou uma cacetada. Faltou conseguir se adaptar ao jogo para evitar uma tragédia, perder só de 2-0 ou 3-0. Mas aí o Flamengo tem que saber o que quer. Deixa o cara seguir? Teve alguns momentos que ele mostrou um certo brilho, não com regularidade, mas o Flamengo já jogou bem com o Torrente. Vamos ver se vai seguir o trabalho. Se seguir, tem condição de se acertar e voltar a jogar com regularidade um bom futebol e não só em um momento ou outro, que é o momento que o Flamengo está vivendo.
No início do ano, o Flamengo e o Independiente del Valle jogaram, né? Primeira partida 2-2, depois 3-0 para o Flamengo. Não foi isso?
Foi
isso. Foi isso. Bom, então, o que eu acho? Antes desta pancada, antes da pancada lá no Equador, tem uma declaração do Marcos Braz, que é o homem do futebol do Flamengo,
sim,
dizendo o seguinte, não foi exatamente isso, mas apontando rumores de parte da diretoria do Flamengo querendo a demissão do professor Domenech, perfeito? E que ele disse que ele sairia junto, aliás, o Marcos Braz é candidato a vereador lá no Rio de Janeiro. Então, ele é pré-candidato.
Ele ia ser vice-prefeito.
Era o Bandeira de Melo.
Então, agora, de qualquer maneira, ele disse que sairia junto com o treinador. Isso antes dessa pancada lá em Quito. Aí ele disse o seguinte, alguém deve ter perguntado, que soube também, fala-se de descontentamentos de alguns jogadores com relação ao Domenech. E aí ele respondeu, se existirem descontentes, é só pedir que a gente negocia. Tudo isso antes da pancada. Não sei se ele vai ratificar o que ele disse antes da pancada lá em Quito. Aí eu fico me perguntando. De novo, jogadores decidem, entre aspas, se isso for verdade, jogar com quem eles querem jogar? Ou serem dirigidos por quem eles gostam ou eles não gostam. Quer dizer, até o Flamengo, que é anunciado como um show de planejamento, também vive isso. Será que vive? Estou perguntando. Outra coisa, nós aqui todos, e é verdade, elogiamos o fato do Flamengo estar fazendo uma verdadeira consulta. O Flávio Prado quase subia na mesa, o Bruno também, eu também aplaudia. Ótimo. É porque está, ouviu esse, já conhecemos, claro, quem é esse cara e o que ele, como ele joga. Agora vamos ouvir esse. Agora, atenção, Flamengo na Europa abriu um escritório lá. É? Vamos ouvir esse, vamos ouvir aquele, não sei o quê. E diante de tantos currículos brilhantes, escolhemos Domenech.
Não foi a prioridade, né? Era o Carlos Carvalho que não aceitou. Mas de qualquer forma fez um trabalho. Foi lá, ouviu os caras, entrevistou, como se faz numa empresa correta. É isso mesmo, tá certo.
Então, fez tudo isso. Então, imagino que um time mais planejado do Brasil, pelo menos é anunciado assim, tenha escolhido o cara certo. E agora estão esculhambando o cara. Querem meter um pontapé nos fundilhos do cara? E não vem com essa conversinha que quem? O Flávio costuma falar isso. Torcedor? Quem? Não. O Marcos Braz diz que parte da diretoria. Então, não é só cascata. Sabe? Quer dizer, contrata e agora não vai deixar o cara trabalhar. Mas o mais agravante aí é indícios de descontentamento de algum jogador. Se é verdade, mas foi dado, tá? Jornais importantes, tem a declaração do homem, sabe, eu acho isso profundamente lamentável, e concordo com quem acha, e todos acham aqui, que isso cria obstáculos incríveis para que o futebol brasileiro melhore, incríveis, de novo jogadores, aí os caras, tudo nariz arrebitado, alguns, né, nariz arrebitado, vai lá e toma uma cacetada lá do Independente, do pequeno Equador, tem 16 milhões de habitantes o Equador. A torcida do Corinthians, a torcida do Flamengo é 3 vezes mais do que isso. Uhum. É isso ou não é, Mauro Betti? Você quer ver estatística?
Claro. Se não é, é perto disso.
Mas eu não gosto de jeito aproveitadora, viu? A empresa do não é empresa, a Del Valle está lançando chocolate agora.
Não.
Vai fazer,
não.
É verdade. Estão fazendo chocolate. Não, gozação, isso aí é tirar proveito.
Gozação, não,
não é gozação. Não, aliás, eles vão aproveitar aliás, o marketing faz, gratuito.
Mas aliás faz parte de. Não é um meme, porque é um fato. É uma das empresas que trabalha muito bem com estatísticas do futebol, a SofaScore, ela faz os mapas de calor, que é só aquele desenho bonitinho tal dos jogadores.
Eu vi um bem interessante.
Então, que é isso que é uma maldade, que tem a ver até com o do Fred também, em 2014, que é o do Gabriel Barbosa. O mapa de calor dele é mais intenso no círculo central. Por quê? Porque, se não me engano, dos 14 toques que ele só deu na bola no jogo de ontem, e ele todo jogou mal, o Flamengo jogou espaçado, principalmente no segundo tempo horroroso, também pela altitude, mas não só pela altitude, o mapa de calor do Gabriel Barbosa ontem é no círculo central. Por quê? Porque dos 14 toques que ele deu, metade foi ali, para dar uma das saídas de jogo, não lembro se foi no primeiro tempo ou no segundo tempo, ou as 5 saídas depois dos gols. Então, assim, ele apareceu mais tocando a bola, retomando um jogo, que não foi o jogo do Flamengo, não é esse o Flamengo. Mas não está muito, quer dizer, claro, não é um time para perder de 5-0, mas pelo time que tem, pelo elenco que tem, não pode, apesar do time excelente que é o Independiente del Valle, da maneira bovina como perdeu ontem no Equador.
Olha, a gente agradece muito a sua grande audiência nesse momento, no nosso...
Nelson Rodrigues.
Todas as nossas plataformas e também no nosso canal no YouTube, Jovem Pan Esportes. Obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Mas eu quero dizer o seguinte, aí o professor Jesus tomou uma pancada... gozaram o professor Jesus pra valer. É isso ou não é, Bruno? Você me contou.
Sim, lá na Grécia.
Não é isso? Tomou uma pancada e gozaram, tá vendo? Saiu do poderoso Flamengo pra tomar a pancada lá. Olha a troca que ele fez. Horas depois. E
as colunas de ontem que eu reli hoje.
É isso aí. Gozaram pacas o professor Jesus.
E uma
Jesus.
Coisa, né? Perder um jogo único pro PAOK na Grécia não é nada normal.
Não, quando, é um jogo
quando
único.
Quando saiu o sorteio, eu já... pensei, ó, aqui pode dar problema.
Então, começo de trabalho foi também, muito, né? Gozado. É. Agora que o Flamengo tomou essa pancada inesquecível, o torcedor que está chateado tem razão, está certo, porque não pode acontecer isso, né? Mas não entendem a tática do professor Domenech. Gente, com o elenco que tem, com o time que tem, não precisa nem técnico no banco para tentar fazer um jogo melhor. Pode perder, mas fazer um jogo melhor. A altitude, cascata, né? 2.850 é uma altitude fora do padrão, é diferente da altitude do Maracanã, da Rio de Janeiro, de São Paulo, é diferente. Mas, gente, calma, né?
Del Valle, quando jogou contra o Corinthians sentiu altitude aqui, né? Em Itaquera.
Isso. Então, não é pra tanto.
O Corinthians ficou tonto.
Poderia ter sido alguma coisa parecida.
O Corinthians mostrou quanto é largo.
Poderia ter sido muito pior.
Foi 2-0.
E aí, como acontece? Foram golaços de ontem, né? Jogaram as construídas, jogaram as individuais, finalização. Primeiro lance foi um show do Independiente Del Valle.
Aí tem o vídeo do professor Jesus, que tá aí no mundo. Virou a gozação. Não coloca aí no vídeo? Por favor, vamos rapidinho pro intervalo, 30 segundinhos, e a gente vem com esse vídeo que tá todo mundo vendo. Aí é o troco, né? Já já a gente volta no nosso Esporte em Discussão. É impressionante. Amigos, tem um recado legal aqui da Elo para você. A promoção voltou, já tinha sido um sucesso. Agora ela retoma a promoção da Elo para você. Elo voltou. A promoção Use Elo está de volta. Está todo mundo participando aqui. Você também está. Quem não estiver, é agora. Essa é a hora. Essa é a informação muito legal para você concorrer a Urcelos colecionáveis e prêmios em dinheiro. A cada compra, a partir de R$30 no cartão Elo, débito ou crédito. E aí você recebe um raspe e ganhe Elo. E aí descobre se ganhou. A gente vai torcer para que você ganhe sempre. Não perca tempo. Faça isso. Cadastre o seu cartão Elo. Aproveite esse momento. Elo vai dar um abração em você. Vai na sua, vai com Elo. Agora, você tem alguma dúvida? Como é que funciona? Eu quero saber. Beleza. Site da Elo. elo.com.br. elo.com.br. Então, gente, aí tomou de 5. E aí, como diz Flávio Prado, tá cheio de gente que não tem o que fazer. Foram vasculhar a rede social e pinçaram uma frase, um rápido depoimento, do professor Jorge Jesus, tá escrito, a antevisão do fato, ainda com a camisa do Flamengo. Ouçam o que o Jesus disse.
Um é casual, dois pode ser, aconteceu. 5.
Repita, não, porque aí é profético. É profético. Acompanhe.
Um é casual. 2. Pode ser, aconteceu. 5.
Olha aí. É duro.
Eu acho que até o meia, não sei se foi meia hora não, extra no Rio, foi até como até a manchete de hoje no jornais do Rio de Janeiro, que é o 5-1, né? Porque ficou. Porque o Jorge Jesus tem essa coisa, né? De falar, o português ele é um pouco mais, né? Mais diferente, né?
Então
ele
falou 5-1. O português fala, pô. Não, mas você sabe que o Jorge Jesus é mais complicado. Português há 45 anos, não entende nada que ela fala hoje.
Isso é verdade.
O nosso diálogo é maravilhoso, não entende nada que ela fala, então fica ótimo.
Sim,
lógico. Claro. E quando briga? É uma delícia.
Mas é a linguagem bravo, universal.
Aí você não entende nada, olha, nada.
Mas tem que perguntar. Tem jeito de repetir isso daí? Por favor, Wilson. Porque tem que explicar. Eu estou dizendo que pegar a parte certa. Quando é para deixar nego nervoso, o cara vai lá, procura e faz isso. Acompanhe.
Ai, que maravilha.
Um é casual. Dois. Pode ser, aconteceu. Cinco.
Sabe por que isso, né? Porque em determinado momento o Flamengo tinha 5 jogadores que estavam entregues ao departamento médico. Ele achava que era um absurdo e tal, que, puxa, que dificuldade.
Ah, não é por causa da goleada no Grêmio?
5-0. Não, a explicação que está correndo aí é isso, que ele estava falando de jogadores que estavam entregues ao departamento médico.
Eu achei que era 5-0 no Grêmio.
Sim, sim, mas o que eu estou dizendo é que bateu, né? E aí o Renato falou alguma coisa que ele não gostou e ele estava dizendo que o Flamengo ainda tinha jogadores entregues ao departamento médico. 1, 2, mas temos 5, certo? É que cortaram na hora certa, porque quando ele falou 5, entraria 5 confraturas. Então, esse mala que cortou parou no
imagina, editor ser maldoso.
5,
jornalista ser maldoso.
Bota aí.
Flávio Prado, seu maldoso.
Bota aí, olha o que o cara fez. Cortou a navalha na hora. A navalha cortou na hora certa, só pra irritar essas últimas horas. Ó.
Um é casual. Dois. Pode ser, aconteceu. 5.
E ele dá uma rateadazinha, né? Meio esquisita no 5.
Não dá. Bom, de qualquer maneira. O Flamengo vai ter que se recuperar. Qual é o próximo jogo do Flamengo, Bruno? Você tem fácil aí?
Dá lá, né? Exatamente. Agora ele continua lá para pegar o Barcelona em Guayaquil. Que vai ficar o jogo do brasileiro. Foi pra já poder fazer. Vai pegar na semana que vem o Barcelona Guayaquil.
Agora.
Barcelona que perdeu ontem.
Isso é pra aprender a não tomar de 5. Vai passar uma semana no Equador.
Sim, Barcelona que ontem, no mesmo grupo, logo depois, jogou contra o Júnior de Barranquilla e perdeu por 2-1. O gol da vitória do Júnior Barranquilla é marcado por Borja de cabeça.
Então,
vamos buscar o Borja
no agora aeroporto
quando ele vem aqui, mano?
Onde é? Agora é baixitude.
Sim.
Ok?
Nível do mar.
Agora é baixitude, né? Nível do mar. Então, e aí depois dessa pancada...
Mas Barcelona de Guayaquil é diferente do Del Valle.
Não vai perder de 5,
pode até perder, mas não vai
não.
De 5 não vai perder. Agora
eu comentei o jogo de ontem no Flamengo, condições normais, vence o...
Não é um time ruim.
De
qualquer forma, por mais crise que esteja, não vai tomar de 5.
É um time ruim.
Passa, né?
Não, o Flamengo vence.
Passa, Mauro, também, né?
Uma coisa, Del Valle é um... Como eu falei, candidato ao título.
Sim, o Del Valle é isso mesmo.
Barcelona perdeu todas até agora.
E ontem em casa, quer dizer, tá condenadíssimo o Barcelona.
Guayaquil.
La Perla del Pacífico.
Isso, Guayaquil que foi uma. Guayaquil que na pandemia foi o local mais afetado.
Foi terrível.
Do Equador. É. Corpos eram encontrados nas ruas, o serviço funerário não dava conta, enfim, o necrotério estava lotado. Foi lamentável o que viveu o Equador. Verdade. Pedindo ajuda ao mundo na pandemia. Foi um negócio doloroso, muito doloroso para o povo equatoriano na pandemia, no auge da pandemia. Bem, gente, a gente vai para um rápido intervalinho e vamos falar do São Paulo para você. Vamos falar do Grêmio, do Palmeiras, do Corinthians, mas o São Paulo ontem só com bonecos do Morumbi e quase dança, perde, mas está numa situação muito delicada, porque o empate não foi nada bom para o São Paulo, pelo que vem pela frente, para ele poder administrar esse drama para continuar vivo na Libertadores da América. A gente fala rapidinho sobre o São Paulo neste Esporte em Discussão. Seis Seguimos com o nosso Esporte em Discussão. Baixe o aplicativo Panflix, você tem tudo na palma da sua mão, você que vai, você que vem, molezinha, esporte, entretenimento, jornalismo, tá tudo lá, todo o conteúdo do Grupo Jovem Pan para você. É muito legal e você se inscreve também no nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes. A gente tava vendo aqui, rumo a 2 milhões de inscritos. Gente, e o São Paulo? Primeiro, complicou a vida dele para valer. Bruno, eu quero que você fale do jogo, dessa complicação que ele tem. Nós vamos falar com o Flávio. Tem até uma pergunta aqui para o Flávio sobre o jogo de ontem. O nosso Mauro Betti também vai falar. São Paulo e River Plate, brasileiros e argentinos frente a frente. Lembrando que o River Plate estava sem jogos oficiais há um tempão. Diga, Bruno.
E ontem era para o São Paulo perder o jogo. São Paulo, o empate ficou, não na tabela, mas no jogo, pegar só o jogo separado da tabela, o empate ficou bom pro São Paulo. São Paulo fez 2 gols contra. O São Paulo deu muita sorte de conseguir o empate. Era para perder o jogo, principalmente no segundo tempo. Primeiro tempo ainda foi um pouco mais equilibrado. Segundo tempo, o River foi melhor. Dominou o jogo durante a maior parte da segunda etapa. O River, de fato, estava 6 meses sem uma competição oficial. Estava treinando há 1 mês, que é uma coisa diferente. Mas ele consegue compensar isso com a qualidade do time e no individual e no conjunto. O River Plate é o grande time do continente nos últimos 5 anos. Eu falei ontem, assim, se você considerar a média, nos últimos 5 anos nenhum time sul-americano é melhor que o River Plate. Pico, você pode colocar o Flamengo de 19 no pico, assim, mas na média, o River de 2015 para cá, ele foi campeão em 2015 da Libertadores, campeão em 18, vice em 19, semifinalista em 17, antes foi campeão da Sul-Americana em 14. Esse River do Galhardo é o melhor time do continente e o Galhardo é o melhor técnico que trabalha aqui na América do Sul. Então, ontem isso ficou muito claro, né? E o torcedor do São Paulo fica, o São Paulo em casa tem que ganhar do River. Eu acho que muitas vezes falta noção do que é o time hoje. O São Paulo não é um time ruim. Acho que ele vai ficar entre os 5 primeiros do brasileiro, por exemplo. Seria onde ele está hoje. Ele pode ficar entre os 5 primeiros. Acho que é por aí o lugar do São Paulo. 4º, 5º, 6º. Que é o que tem sido o São Paulo nos últimos anos. Mas hoje, aí eu não estou falando de história, de tradição, essas coisas todas. Isso é uma outra coisa. Estou falando de bola jogada nos últimos anos, não pontualmente agora. Uma média aí, 5, 6 anos. O São Paulo não está. Ele não senta assim na mesma mesa que o River Plate. Isso é um fato. O River Plate é um dos principais times do continente. E o São Paulo é um time que participa da Libertadores com frequência, mas ele não entra na Libertadores como um dos principais candidatos ao título. O São Paulo é um time que pode ganhar? Pode. O mata-mata permite isso. Se a Libertadores fosse por pontos corridos, acho que não teria chance nenhuma. No mata-mata pode acontecer. De chegar, passar de fase, avançar. Em 2016, com um time horroroso, chegou na semifinal. Com um time pior do que esse que tem hoje. Quase não passou da fase de grupos, aí acabou passando e foi até a semifinal. Então, se passar de fase, que vai ser difícil, pode acontecer. Mas, assim, eu acho que o São Paulo está dentro do que ele é hoje. Um time que está... Tem um time bom, nada demais, vai brigar por vaga na Libertadores no Brasileiro e deu um certo azar no sorteio da Libertadores, caiu com o River e a LDU. Se tivesse em outro grupo, poderia passar tranquilamente. Nesse grupo, já desde o sorteio, já se imaginava que o time corria risco e ainda deu alguns outros pequenos azares, além, claro, dos problemas do time, que é só ele joga em Juliaca, os outros não jogam. Isso também é uma coisa que vai influenciar, porque aquela derrota em Juliaca pode eliminar o São Paulo, que a briga que ele deu, o River esquece, o River vai classificar e vai de novo chegar para brigar pelo título.
Bom, o Bruno falou sobre isso, quero ouvir o Flávio. O São Paulo, o torcedor de São Paulo, a gente estava vendo ontem à noite, acompanhando as redes sociais, e vários torcedores do São Paulo participando das redes sociais, alguns até invadiram a madrugada, fazendo mensagens um atrás da outra, analisando e sofrendo, claramente sofrendo os torcedores do São Paulo nas redes sociais. Alguns até deixaram de lado o coração, a imparcialidade, e partiram para aquele, como se fosse uma punhalada o que aconteceu ontem. Fiquei lendo a madrugada. E o nosso Flávio Prado vai falar, Flávio, sobre tudo isso que a gente quer que você fale, e um detalhezinho. Você acha que faltou a torcida? Se a torcida tivesse para empurrar o time, poderia ser melhor?
Não, seria pior, né? O boneco não enche o saco, pô. Imagina quando começasse o totó do River, os caras achando que aquilo que o mundo falou, os caras acham que o
São Paulo
É bem possível que o time do Galhardo ia temer.
Contra times argentinos do Morumbi, são 10 vitórias e 2 empates.
Nossa,
a torcida. São Paulo tem um retrospecto impressionante também contra argentinos no Morumbi. Ontem talvez tenha feito falta.
Então, a torcida. O River ia ficar morrendo de medo do Vaila, vai lá, vai de coração. Vamos, São Paulo, vamos. Nossa,
São Paulo no Morumbi, eles iam morrer de medo.
Nossa.
É o melhor mandante brasileiro.
Igual o Defensa e Justiça. Tremeu pra caramba.
Só que
o
Magéres
também tremeu.
Nunca perdeu com o argentino no Morumbi. Por isso que a.
E ontem não perdeu também.
Com a massa.
E ontem não perdeu também.
São Paulo, eu vim aqui só pra te ver.
Nossa, não dá. Eu vi o Vélez. Eu vi o Vélez aqui com
o Carlos Bielsa.
Ganhou, a gente sabe como.
Do
né?
Bielsa.
É, pois é. Então, você imagina. Não muda nada. Até ajudou. Porque o São Paulo não jogou nada. O São Paulo tomou um vareio do River, como disse
isso
o Bruno.
É verdade.
O São Paulo teve muita sorte ontem. São Paulo costuma ter muito azar, teve muita sorte ontem, era pra ter perdido o jogo. E não tinha torcida pra encher o saco, ficar vaiando e tal. Então deu pra, né, segurar. Mas o São Paulo, ele se assustou. A impressão que eu tive é que se assustou com o River. O River tocando bola com uma facilidade. Mas o São Paulo sabia o que fazer. Boa parte do jogo, o São Paulo só reagiu quando tomou gol. No mais, ele... Começa assim, nossa, o que é isso aqui, né? Os caras tocando bola com uma facilidade imensa. Ficava muito claro, até você via o Gallardo rindo no banco, o Diniz desesperado. Mas a verdade é que o River é bem melhor que o São Paulo. O River é bem melhor que o São Paulo. Aí você vai dizer, o São Paulo não pode conseguir alguma coisa na Argentina? Pode. Foi citado aqui, o jogo pode qualquer coisa. Não acredito. A luta do São Paulo é com a LDU. Eu acho que assim, River é um caso à parte, a LDU e o São Paulo brigam pela segunda vaga. Mas aí tem esse fator que o Bruno falou. São Paulo foi jogar na Poçante, Juliaca, com os olhos de Mauro Betti.
Com a presença de Mauro Betti.
Pois é.
Agradeço a Comembol, porque o jogo foi direto em Lima.
E a LDU jogou...
Já venceu e o River vai golear, provavelmente, em Lima.
Então, quer dizer, isso, a diferença pode estar aí. São Paulo cumpriu a parte dele, ganhou da LDU.
Deu azar mesmo.
Deu de 3-0 aqui.
É, no momento que o São Paulo vai jogar em Juliaca e o LDU joga no terreno normal.
O River
normal,
também vai jogar.
Aí é um pepino, porque o... Não, o River é um caso à parte. Meteu 8. Então ninguém vai meter 8 no Binacional, imagino eu. Nem o...
Não, mas mesmo lá, né?
Então, deu azar. Deu azar. E o São Paulo vai ter que conseguir ganhar do LDU lá. Pode acontecer, porque são times do mesmo nível. O River é um caso à parte.
Quando o São Paulo foi jogar em Juliaca?
Em março. Um pouquinho, uma semana antes da...
Uma coisa
da pandemia,
do podia passado, ter sido uma semana.
Envelhecida.
Não, é verdade.
Parece que foi ontem.
Mas o Mauro não esqueceu.
Estava lá para
primeiro, é uma coisa do passado, legal, envelhecida. Bacana. Tem que lembrar
a
altitude, isso tudo. É verdade. Não estou minimizando os argumentos de vocês. Só quero levar em conta que o São Paulo jogou na casa dele. Por isso que eu concordo com boa parte da torcida de São Paulo, que mostra inconformismo. Jogou na casa dele, em paz, sem cornetagem, boneco não grita, como eu disse.
Um time muito melhor.
Deixa eu só concluir.
É muito melhor.
Só concluir. Um time muito melhor que tava parado. Tava parado.
Parado há 6 meses.
Será por isso que o São Paulo conseguiu empate?
Claro que tem.
Por isso que empatou. Você não tinha ter perdido.
Não dá pra comparar.
O futebol brasileiro. O River é muito melhor que o São Paulo.
O futebol brasileiro.
Mas é verdade. O River pleiteia título. O São Paulo não. Não tem como pleitear. O River é um time de um nível muito mais elevado. Não tem nem...
Então, mas mesmo sem treinar. Então, para jogar com o brasileiro, não precisa nem treinar.
É, e de novo, vou relembrar. Foi muito bem colocado pelo...
Que eles foram responsáveis.
Que eles foram muito responsáveis. Eles vinham treinando e tal. E vinham sem jogar. Mas aí que o jogo ainda nivelou um pouquinho.
Porque não dá pra comparar. Vou deixar o Mauro... Claro, o Mauro tem que falar sobre isso. Mas então, Mauro, pode ir nessa linha aí. Porque você me ensinou que jogo é jogo, treino é treino. Se eles estavam só treinando e num jogo oficial, faz jogo oficial há 6 meses e arranja essa fumaça pra cima do São Paulo, gente,
e arrumaria
realmente
pra cima.
Aí eu sou obrigado.
E o São Paulo ainda que tem pouca gente. Aí fala que o São Paulo tem bom jogador, o São Paulo tem um monte de moleque. E os dois principais jogadores do São Paulo não jogaram, o Luciano e o Daniel Alves.
Aí eu sou obrigado a me render a Flávio Prado e Bruno Prado e dizer que realmente estamos.
Tá feio o negócio,
perdemos.
Não.
Na qualidade.
Diga,
Bruno. Diga, Mauro, por favor.
Tá feio, porque assim, é o melhor time da década, vai de 11 até este ano é o River Plate, né? O grande campeão da década, é o trabalho mais longevo de treinador Gallardo desde 14. O melhor trabalho é o atual vice-campeão, um time que encarou mesmo o Flamengo e Lima.
Só não foi campeão por um acidente. Por um
negócio absurdo, total. Jogou melhor que o Flamengo. Desmerecer.
Não, o Flamengo, claro. Teve 5 minutos
fantástico
de brilho.
O Flamengo,
mas,
sim,
mas
Gabriel.
O jogou muito mais que o Flamengo. Jogo, também.
E é mais time tem meu trabalho mais longevo. E esse time, 6 meses depois, fez o que fez ontem no Morumbi. Esse garoto Álvares fez o segundo gol, um belo jogador. O time todo, a base é a mesma praticamente. E parecia que era o São Paulo que estava 6 anos sem jogar, não o River.
6 anos?
Quase isso, né? O São Paulo não ganha, mas. Porque assim, o River jogou com muita tranquilidade, enormes méritos do River. São Paulo, teve algo que, como bem destacou o Flávio, São Paulo vive na fase azarada, até essa questão de Juliaca,
claro,
mesmo,
quer dizer,
um monte de coisa.
São Paulo não perderia dos Juliaca
com
e
certeza.
Lima, pô.
Não, e assim,
ninguém perde.
E quando Juliaca. A fase é brava, dá tudo errado. É. Mas ontem começou a dar certo, por exemplo, o Reinaldo ia chutar a bola em Juliaca, que era uma bola difícil, a bola bateu no Enzo Pérez, entrou, ainda bateu na trave, ok. Logo depois, uma jogada muito bem trabalhada, empatou, depois outra jogada bem trabalhada, 2-1, aí o São Paulo faz outro gol contra, que é uma coisa maluca, e agora, até para tentar defender o Igor Vinícius naquela bola no final, eu acho que ele tentou passar para um zagueiro do River Plate fazer o terceiro gol contra, né? Porque ele tinha que finalizar.
Ele não tinha, não, mas ele não tinha pé esquerdo, a bola caiu no pé esquerdo,
não,
ele foi na coisa de confiança.
Mas era melhor passar para o zagueiro do River.
Se é um lateral argentino, ele é ambidestro. Aqui é um pé só e olha lá.
Aliás,
a maioria.
Falando de lateral argentino, porque tem a ver com futebol brasileiro, até notícias, o Palmeiras estava muito interessado e bem encaminhado com o Herrera, lateral de apenas 21 anos do São Lourenço, que ontem quebrou a fíbula.
Então, escuta, então, o professor Diniz foi infeliz ontem.
Não tem sido. Assim, de novo, sem entrar no Diniz, mas assim, o São Paulo, para mim, no brasileiro, conseguiu pontos a mais em relação ao desempenho, tá? O São Paulo não tem jogado um futebol para ser o que ele tem sido. Mas como outros times também não têm jogado, então tá ok. Mas ontem, se você analisar o jogo que tem sido as equipes nos últimos tempos, o 2-2 é bom pro São Paulo. Muito melhor do que poderia ter sido. Agora, em termos de tabela, foi terrível. O São Paulo só podia pensar em vencer.
O que ele precisa fazer agora? Pergunto aqui.
E ganhar todos os jogos, torcer contra todo mundo, inclusive no campeonato alemão e búlgaro.
Assim, olha outra. Fazer,
só pra ter ganhado todos os jogos.
Ele vai ter que ganhar lá em Quito.
Aí fica difícil.
Olha sofre. Outra
que o Bruno lembrou aqui. O River jogou com time reserva
em Quito. Na primeira rodada.
Tomou de 3-0. Até isso aconteceu.
Foi na véspera da última rodada do Campeonato Argentino. Isso. Ele meteu reserva lá e tomou.
E na véspera 3. Do jogo de São Paulo, verdade?
Ah, que coisa. Aqui, é. Até isso.
Bem lembrado.
Sim.
E o saldo atrapalha, evidentemente.
É coisa mal feita.
Os pontos
como
da LDU.
É o caso do São Paulo. Atrai coisa ruim mesmo. Não é à toa, não. Essa lecaiada atrai.
E sobre o Diniz, eu acho que assim. Eu teria mexido antes no time, acho que ele demorou um pouquinho pra mexer.
Pra variar.
É. Né? Eu teria colocado os jogadores mais rápidos, porque chegou uma hora que São Paulo tava encurralado. Uhum. E acho que o único jeito de sair era meter uma bola longa pra alguém correr com a bola.
E o Diniz que.
Eu teria colocado aí o Paulinho, o Toró, alguém pra correr
alguém
com a bola.
Mas precisa avisar o Diniz que tem 5 alterações. Aliás, que tem, gente, inclusive 3.
Aí, né? Você tá tomando um totó.
Não, mas não é só aí esse jogo, não, Fábio.
Aí você olha e vai botar o Toró ou o Paulinho Boy. Para, vai. Mas aí aquela Paulinho... história que o Vanderlei fala de olhar
mas Paulinho
pro banco
tem jogado
fala,
bem.
Aí,
não, ok,
mas Paulinho sei, mas bem. Aí é diferente. Aqui no Brasil, estamos jogando e entre nós. Aí vem os caras, mas você vai jogar. Mas... Eu lembro quando o Tito colocou o Paulinho, que depois virou uma estrela e tal. Um jogo contra...
Contra o Tolima.
Pô, queria um matá-lo. O Paulinho vai resolver? Você vai jogar pro Paulinho Boy? Você vai jogar pro Toró?
Pouco,
ah, gente, peraí, né?
Daqui a pouco o Paulinho Boy.
Eu só tô dando direito à dúvida. A senhora fala assim, pô, mas eu.
Aí é pela questão da velocidade, porque não tinha ninguém de velocidade do lado. O Sara não é rápido, o Vitor Bueno não é rápido.
Caramba, será que
você deu contra-ataque pelo menos?
Você tem razão. O problema é que você tem um menino pra resolver.
Da velocidade que o Bruno falou, é se tivesse na cabeça dele que ele tava enfrentando um time. Friamente, né, Bruno?
Sim.
Que não jogava há 6 meses. Então, para um time que não joga a partida oficial há 6 meses, está, teoricamente, em menor condição física do que o meu time. Aí, vai na linha que o Bruno falou. Coloca caras rápidos lá, porque eu acho que nessa nós vamos ganhar alguma coisa. Vai melhorar um pouquinho.
Um time muito bem posicionado taticamente, ele se desgasta menos.
Pronto.
Ah, mas é verdade.
Taticamente, bom fisicamente, bom tecnicamente.
Corre menos, Vanderlei. O time taticamente bem preparado corre menos. Os caras têm essa coisa de falar assim: ah, não dá pra fazer marcação de saída de bola, pressão alta durante o jogo inteiro. Ué, O City faz.
O River fez.
O River faz. Entendeu? É uma questão, você tá bem tático, você não precisa correr tanto. Se você for, dá bafo e volta. É coisa de índio, assim, né? Aí não.
Não, mas se você é compacto, faz, ok. Se você como não tava o Flamengo
exatamente,
ontem.
É isso.
E uma entendeu? Coisa que, até é uma notícia de hoje, que dá para fazer uma ligação com esse jogo e com uma coisa geral. Hoje o Gianni Infantino confirmou que o Mundial de Clubes do Catar não vai ter esse ano, que ele vai tentar fazer em fevereiro ou março do ano que vem. É porque tem
no ano 2020, o ano
porque
do calendário.
Porque tem um
né?
contrato com uma empresa chinesa, que é patrocinadora. Ele tem um contrato a cumprir, não dá só pra. Ó, cancela, não vai ter e acabou. Ele tem um contrato com um patrocinador chinês. Aí, falando do Mundial, é uma competição que eu cada vez menos vejo sentido de existir. Por quê?
Da maneira como está.
A gente tá falando aqui, o River é o melhor time da América nos últimos anos. E é. Eu acho que ninguém discute isso. Ele perdeu pro Al-Ain.
É, ele não chegou à final.
Fica, aí você fica falando que vai competir com o Bayern de Munique.
O Al-Ain que era representante do país sede, inclusive. Não era nem o campeão da Ásia.
E o São Paulo, de fato, a gente falou muitos defeitos do São Paulo aqui. São Paulo vai brigar por Libertadores no Brasileiro.
Pra mim vai mesmo.
E não é nenhuma surpresa.
Você que tá com o regulamento aberto, você pode trazer campeão de qualquer ano mundial pra disputar o... Esse mundial aí.
Não, eu sei de cabeça. Se você quiser. Inclusive, a proposta não é cabeça.
Não entra. Não entra. Não entra. Porque
poderíamos,
é uma armadilha.
Não
é
armadilha. Poderíamos desde o primeiro fechar a história e colocar o primeiro campeão mundial.
Não.
Desde 1960.
E não me refiro ao Bangu.
Entendi.
Nem Bangu, nada.
Além do primeiro campeão mundial, queria que você falasse, por favor, Mauro Betting, sobre aquele time que menos perdeu em 2020.
Só duas derrotas.
Que menos perdeu em 2020, que é o Palmeiras, sim. Que tem um clássico contra o Grêmio. Um jogo histórico. Massa. E o Grêmio está fervendo.
Tá.
Então, queremos ouvir.
Tá. Posso fazer um fax em teu nome?
Mauro, eu vou mandar um burofax que eu descobri com o negócio do Messi e tal.
Mauro,
temos um burro fax.
Mauro, não reage.
Ele tá sendo elegante.
Com respeito
aos animais.
Não, sendo elegante.
Com respeito aos animais.
Eu fiz um pleito pra favorecer a tese dele.
Não.
E ele me joga.
Não é minha.
Eu sou contra
palmeirense.
Outra fake news.
Muito mais palmeirense do que
outra fake news.
É outra fake news. Resolver os times. Eu pleiteio o primeiro campeão mundial e fiz a restrição, não é o Bangu. Vamos colocar o primeiro campeão mundial reconhecido. O Bangu não foi. Aí, quero o mesmo tipo de torneio.
Aí
você não colocou. Não, vamos colocar o primeiro. Exclui-se o Bangu e colocamos o Palmeiras. Vamos fazer
primeiro
um fax,
é Madrid, que é a maneira como
temos conseguido grandes coisas.
Ele, como está permanentemente numa reunião da ONU. Ele tem elegância de não dar uma porrada em você. Mas isso.
Meu caro. Tá, eu só te chamo burro do
Mauro Betti. Creme Palmeiras e o Palmeiras que não perde. E o Palmeiras que não perde faz tempo. E isso que o professor sempre.
Ele Corinthians.
Sempre.
Asno, ele falou.
Sim, burro, Asno.
Chamou de Asno. É um animal lindo. Por favor.
Os animaizinhos. Assim, o Palmeiras não perde desde o jogo lá em Itaquera, né? Do Naming Rights. Quando dá a volta, dá. E talvez foi das melhores partidas do Palmeiras no ano, mas perdeu. O Cássio foi fantástico, o Palmeiras perdeu. De lá pra cá são 8 vitórias, 7 empates. O Palmeiras só perdeu 2 jogos na temporada. Mas é interessante, jogando bem mesmo, jogou agora recentemente contra o próprio Corinthians, né? Havia jogado contra o Santos, mas está em viés de alta. O Palmeiras começa a se acertar. Fez isso quarta-feira em La Paz, os 3.600, contra um time que também não jogava havia 6 meses, e é o Bolívar apenas, mas era um Bolívar que desde 83 não perdia 11 jogos para um clube brasileiro em La Paz. Então não é pouca coisa o que o Palmeiras fez. E está jogando um futebol muito melhor que o do Grêmio, porque o Grêmio está desfalcado, o Grêmio está estranho. O Grêmio e Corinthians, aliás, o Grêmio que tem mais time e mais elenco que o Corinthians, são talvez das grandes decepções. Decepção mesmo é o Flamengo, mas em
outro patamar. É isso aí.
O Flamengo era pra estar muito melhor.
Agora mas você tem que
pôr tá muito
Flamengo
mal.
No pacote.
Como não. Diria Bruno Henrique, é outro patamar.
É outro patamar mesmo, assim. Mas o Grêmio tá jogando muito mal e tá perdendo, se perdendo. Nas declarações, o ambiente parece que não tá legal. Então é um Grêmio que. O Grêmio tá numa situação delicada. Derrota no Chile pro Lanterna do grupo com a Universidade Católica. E o Grêmio tem um jogo mais ou menos depois. Que é contra o Inter no Beira-Rio pela Libertadores da América. Sendo que o Grêmio poupa, é o time que mais poupa jogadores, não sempre certamente, mas
o
brasileiro.
O Inter corre risco.
Corre risco, e olha, corre riscos sérios da Libertadores, e não vou dizer que corra riscos sérios o trabalho mais longevo do Brasil, que era o Renato, que está completando agora 4 anos de Grêmio, e super vencedor. Mas é um momento dá pra dizer que é o pior momento do Renato no Grêmio. E o time não está resolvendo. E com o Palmeiras, ainda que tem depois jogo contra o Guarani no Paraguai, cara, é um momento que dá pro Palmeiras pensar em vencer mesmo em Porto Alegre. Dá pra vencer.
E o Bruno fala de Grêmio e Palmeiras também. Jogão, hein? Jogão no domingo à tarde que nós vamos mostrar. Completo, vocês
sabem? Não, quero ouvir com certeza, Bruno. Não, até porque normalmente já não é. E o Palmeiras deve poupar um e outro.
Sim. Né? Veio de La Paz,
né? De La Paz e depois vai pro Paraguai. Quer
dizer, já não jogaram alguns jogadores lá, né? Como o Patrick de Paulo, Luiz Adriano, por desgaste, né? E já não tinham jogado contra o Sport.
Felipe Melo volta, será?
Não sei.
Ele tá bem preparado, mas eu acho que ele deve ir para pelo menos compor o banco, como ele já havia composto contra o Sport.
Não foi pra Bolívia, mas ele tem ficado já no banco. É realmente uma oportunidade pro Palmeiras conseguir um resultado que normalmente era um resultado bem difícil, não que vai ser fácil.
E o Palmeiras tem conseguido os ótimos resultados na Arena do Grêmio nos últimos anos.
E ganhou até no jogo da Libertadores, depois perdeu aqui. No ano passado foi eliminado. Mas o Palmeiras está num momento mais tranquilo que o Grêmio. Palmeiras não é o time, e isso não é desse ano. Isso aí já. Nessa era vencedora do Palmeiras de 2015 para cá, né? O Palmeiras mudou o seu nível, né? O Palmeiras até então vinha muito mal, brigando mais para não cair do que por título. Em poucos momentos, aí não é uma crítica, é uma constatação, uma análise. É uma maneira de jogar e se você tem convicção no que você faz, não sei se é exatamente por convicção, mas é isso. Você tem poucos momentos que você fala, nossa, o Palmeiras está jogando muito. Mas sempre ele é muito competitivo. O Palmeiras perde muito pouco. Desde 2015, vai, 16 mais seguro. 15 ainda no Brasileiro, perdeu bastante. Ganhou mais no mata-mata ali da Copa do Brasil. De 16 pra cá, ele perde muito pouco. E sempre ficou entre os três primeiros do Brasileiro. De 16 pra cá, em todas as edições, ele ficou entre os três, pelo menos. Ganhou dois títulos. Então é um time... Não é aquele time que vai ser inesquecível, assim, pra quem não é palmeirense. Fala, nossa, aquele time era bom mesmo. Como o time de 96, de 93, de 94, que mesmo quem não é palmeirense, lembra e fala, nossa, aquele time do Palmeiras era legal de ver. Esse não é, como o Flamengo de 19 era. Esse de 16 pra cá, não só o do Luxemburgo. Mas é muito competitivo, ele perde muito pouco, ele soma muito ponto. Então eu acho que ele vai aproveitar bem desse momento do Grêmio. O Grêmio não é que só resultado, ele tá jogando muito mal.
Trabalhado.
Ele tá bem perdido mesmo. Tá assim, é um time quase irreconhecível. Dá pra dizer que aquela sequência do Renato acabou e mesmo que ele siga, ele vai ter que refazer um time, que aquele time acho que já não existe mais.
Flávio, eu queria que você falasse de Botafogo e Santos, um jogo histórico que vai acontecer também. Claro, é histórico em relação a tudo aquilo que as duas equipes construíram, né, ao longo do tempo. Mas são duas camisas espetaculares frente a frente dentro da história do futebol brasileiro. Botafogo e Santos jogam domingo. E o Santos que está pendurado, dívida uma atrás da outra, pode até perder pontos. O grau de dívida do Santos vai aumentando cada vez mais e é punição em cima de punição. Não pode contratar nas três próximas janelas. Enfim, mas e o jogo? Queremos ouvi-lo, Flávio Prado.
Só uma pequena observação, acho que o Palmeiras devia jogar com força total contra o Grêmio, porque depois é contra o Guarani do Paraguai, não acredito que nenhum time brasileiro possa ter problemas com o Guarani do Paraguai. Descarto essa possibilidade. Time brasileiro contra o Guarani do Paraguai?
Só uma questão assim, você sabe que as pessoas vêm com aquela coisa do anjinho e do diabinho.
É.
O Flávio tem cinco um diabinho diabinhos. E tem um capetinho.
Não, cinco diabinhos.
Mas gente do céu, eu estou levantando.
Cinco diabinhos. Dos ombros.
Eu estou levantando a bola do futebol.
Vai, vai, vai.
Não creio que o time brasileiro.
Eu quero falar do negócio do Neymar.
Do Paraguai.
Fala.
O Botafogo, ele está abaixo do que ele vem jogando, viu, Vanderlei? O trabalho do Paulo Torre não é um trabalho desprezível, não.
É mesmo? Esse é um exemplo. Ele está jogando mais do que a população.
O Botafogo deveria estar melhor do que está, mas não está conseguindo resultados. Não é fácil enfrentar o Santos hoje, até pela fase do Marinho, pela velocidade de jogo do Santos nos contra-ataques.
O Soteldo está suspenso.
Tá suspenso, né? Pede bem com isso. Mas de qualquer maneira, deve ser um jogo legal, um jogo bom de se ver. Porque tanto o Botafogo como o Santos estão jogando futebol agradável.
Já que falou no Soteldo, essa última punição ao Santos foi envolvendo o negócio do Soteldo. Que o Santos ainda não pagou cerca de 3 milhões de euros, alguma coisa assim, na negociação. Olha, tem polêmica na França, né? A loja do Olympique está usando a camisa do menino Neymar como pano de chão. A gente sabe que é uma guerra. Não pode fazer, mas pano de chão. O que eu queria dizer.
Eu acho. Amigo.
Estão mostrando.
É o diretor, inclusive, do Olympique da Penha.
Olha lá. Ah, o cara chega, olha, pano de chão. Aí não dá. A gente tem que levar em conta. Meu Deus.
Eu acho sensacional.
Levar em conta o seguinte: que é o grande rival do PSG na França, é o Olympique. tá certo?
É brabo lá.
O Olympique tem uma torcida, não, o Olympique tem uma torcida maior que o PSG, mas o PSG, com o que tem feito nos últimos tempos, grana, não sei o que, está subindo também, eles estão quase equilibrados, mas ainda o Olympique está na frente em termos de volume
e torcida. O Olympique é um grande time, desde sempre.
Isso tem. O único campeão francês, inclusive, da Champions 93.
E uma cidade histórica. Então, dá para colocar de novo o vídeo aí, porque o Flávio pode fazer rapidinho um comentário sobre isso, porque colocar a camisa do nosso menino como com o pano de chão, é um pouco de exagero, na minha visão, mas o Flávio acha ótimo. Diga, Flávio.
Tá com rival? Vamos, ótimo, maravilhoso. Eu não tenho nada contra, não. Achei divertidíssimo esse tipo de coisa.
Bruno, pode falar, Bruno.
É assim, é um rival e estive na França ano passado, em Lyon, não em Marseille, mas conversando com o pessoal do Marseille e do Lyon, eles odeiam o Paris Saint-Germain. É porque eles acham que é uma covardia, que põe um dinheiro um, país, absurdo, né, um dinheiro que para eles não é um dinheiro lícito, justo, enfim. E o Lyon e o Marseille são times tradicionais, estão sendo engolidos e hoje eles não têm a menor condição de competir com o Paris Saint-Germain. Então eles já odeiam o Paris Saint-Germain por isso. Até no jogo Lyon e Paris Saint-Germain que eu estava, tinha uma menina que era francesa, ela traduziu os gritos da torcida do Lyon para o Paris, não eram gritos muito educados, né? Contra o Paris Saint-Germain, né? Então... É assim, e o Neymar é meio o símbolo disso, né? Do dinheiro que veio do Qatar, ele é a grande contratação e teve um conflito ali no jogo. Então é isso.
Esse foi o gatilho, eu acho, né? O gatilho dessa rota de colisão chamou de o Gonzalez teria chamado o Neymar de macaco.
Neymar teria chamado o Gonzalez de maricon.
E aí essa briga toda, teve suspensão pro Neymar, a Federação Francesa tá avaliando, tentando encontrar uma leitura labial aí para comprovar a acusação. O pessoal do Olympique diz que o Gonzalez chamou o Neymar de bobo e não de mono. Bobo é imbecil em espanhol.
Sim, mas...
e mono é macaco. Então eles estão fazendo esse jogo de porque tá barulho lá entre eles. Bom, enfim, esse assunto ainda vai ter desdobramentos. Mas, Mauro, pisotear a camisa do nosso menino.
Como diria o gerente da loja, Flávio Prado, do Olympique de Marcela.
Fala, bobo.
Vai ser o grande bobo do Bahia. Assim, eu acho deplorável as imagens e tal. Eu entendo. Entendo não, vai, ok e tal, mas é feio, né? Evidentemente. Não é uma camisa de time. A gente lembra algo parecido, né? Mesma coisa, quando o Tonhão pisou lá do Palmeiras.
E deu um quebra-pau aqui,
e a época do Palmeiras tinha congestão com a Parmalat.
Você lembra por quê, né?
Sim.
Xingaram até a mãe.
Sim, ok.
Antes, foi devolução.
Eu de paixão o Tonhão. Mesmo Tonhão, família dele, inclusive Palmeiras. Tonhão. Eu digo, na despedida do Marcos... O maior momento não foi o Max fazer um gol no Amin Marcos, fazer um gol no Dida, o único gol que ele fez na carreira, tá batendo o pênalti. Foi quando o Edilson, Capetinha, deu uma caneta no Ademir da Guia, e o Edilson já tinha desembaixado tudo aquilo, e o Tonhão deu a tesoura no Edilson como resposta, que a torcida urrou, inclusive eu, evidentemente.
Espetacular, tá certinho.
É jogo festivo esse, né?
Exato.
Mas que tá certo, Marcos, tá certo.
Agora, deu uma caneta no Ademir. O Tonhão, quando aconteceu, foi em 95, não, isso.
O Edilson falou, tá jogando, tá valendo. O Tonhão falou, tá bom, teve tá um jogando, problema, tá valendo.
E tem problema institucional, porque o Palmeiras tem aquela congestão com a Parmalat e o Sindicato dos Padeiros de São Paulo, diretamente ligado à Portuguesa, pensou em fazer um boicote. Você vê como a coisa vai. Eu acho, evidentemente, deplorável.
Mas começou com a torcida da Portuguesa.
Não, mas aí, não vou dizer quem começou, é que não é briga. Não, mas não adianta, a sua briga mas aí, comigo, mas, a minha mas, com você, mas, quem foi campeão
Mauro,
mundial,
mas não tem jeito. Na hora da confusão lá, é cada um pro lado, outro pro outro. É que
não,
o cara chamou o Neymar de bobo. Lógico, Flávio. Que chamou, é uma coisa normal. Bobo. Você tá bravo no mesmo jogo, você é bobo, tá?
Flávio.
Como diria o Caio Ribeiro,
como você tem todas as características de um pacificador, um abração pra você, meu caro Mauro Betting.
Mauro, você é bobo, bobinho, tá? Como diz meu neto.
Bruno, um abração pra você, abraço. Bruno, obrigado a você que nos acompanhou até agora. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Você segue todas as informações e todos os programas do esporte da Jovem Pan, o Jovem Pan Esportes, que é o nosso canal no YouTube. E você também baixe o aplicativo Panflix, né? Tem todo o conteúdo do Grupo Jovem Pan e também em todas as nossas plataformas e pelas nossas afiliadas, nossa AM620, você sempre acompanha o que faz a Jovem Pan. Não dê bola, assim que a imagem for fechada, o bicho vai pegar. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.
Pessoal, aqui é Lívia Fernanda do Jovem Pan Agora. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na Apple Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix.